Deputado, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, Sr. Deputado Pedro Anastácio, existem coisas que são claras neste plenário e neste Parlamento e outras que não estão assim tão claras e que às vezes temos que explicar. Primeiro, a Constituição proíbe a extrema-direita ou qualquer registro de partido daquilo que se continua a referir. A Constituição não proíbe, no entanto, a extrema ignorância, que foi o que aqui acabou de acontecer. Em relação à questão da extrema ignorância, dizer-lhe o seguinte: primeiro, esta transposição nem sequer tem período de especialidade, porque vamos votar as três fases e, portanto, não lhe fica bem vir defender isso. Depois, o senhor não estudou claramente o que estamos aqui a discutir. E basta ler a exposição de motivos da proposta de lei 85, ou seja, aquilo que estamos aqui a tratar, para perceber que quando eu me referi a atraso é porque a transposição foi feita, quer ouvir ou podemos continuar a falar todos para o lado?
Sr. Deputado, faz favor de continuar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Basta ler a exposição de motivos que o senhor veio aqui debater e que o senhor não conseguiu argumentar um único ponto da exposição de motivos, porque nem sequer falou do que estamos aqui a falar. E basta ver que o documento que vem à nossa posse, enviada pelos serviços, diz que é uma transposição parcial que iniciada em 9 de dezembro de 2021. Portanto, se ouviu a intervenção com atenção e se fez o trabalho de casa e leu aquilo que veio aqui tentar discutir sem conhecer a causa do que está a tentar discutir, percebia que existe um atraso de 2 anos por responsabilidade deste Governo na transposição. Foi isso que lhe expliquei. Ouviu mal. Eu fiz questão de gastar o resto do meu tempo para lhe explicar, para evitar a extrema ignorância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao encerramento deste debate. E, para efeito, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria também de agradecer todos os contributos que hoje também foram referidos e referenciados. Esclarecer também aqui alguns pontos que me parecem evidentemente relevantes também referir, para já referenciar que esta diretiva tinha 3 vertentes e 3 componentes. A primeira, e como eu referi também na minha intervenção, relativa àquilo que é a possibilidade de constituição de sociedades online. Em 2006, nenhum Estado-membro ainda criava sociedades online e nós criámos sociedades online. Esta diretiva previa a possibilidade de todos os Estados-membros e estão alguns ainda hoje a operacionalizar esta passe. Temos a segunda, relativa às sucursais online, projeto que também Portugal assegura esse cumprimento, e tem a terceira, que os Estados-membros estão a transpor agora, relativa a esta componente. E eu acho que há aqui muito importante referir. Nós estamos aqui a reforçar a competitividade, e todo o trabalho de competitividade deve também ele próprio ser acompanhado de transparência e um sistema confiável. É isso que esta diretiva traz no mercado europeu, mas também é isso que deve trazer, e também respondendo ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deve também trazer no mercado nacional a capacidade de nós também anteciparmos que esse sistema é também confiável a esse nível. Criar empresas online não significa que não estejamos, enquanto administração pública, a comunicar com as restantes entidades de forma eletrónica. Criar empresas online implica que nós comuniquemos com os tribunais. Criar empresas online significa que esse sistema tem de ter aquilo que chamamos de interoperabilidade, para que haja capacidade de, no momento da criação, da alteração de qualquer pacto, de qualquer ato societário, da alteração, obviamente, daquilo que são os intervenientes nos órgãos sociais, nós possamos agir. E é isso que esta diretiva traz, e é isso que estamos a fazer, tanto na sua comunicação no espaço europeu, como naquilo que é a sua comunicação interna, não permitindo que, de facto, as sociedades sejam criadas sempre que existe qualquer tipo de informação, que os intervenientes entrem nos órgãos sociais, sempre que exista qualquer tipo de informação que venha, de facto, inibir aquela pessoa de poder fazer parte ou seja destituída naquela sociedade. Uma coisa, algo importante, que nos parece que também é relevante aqui fazer, e nós temos total disponibilidade, e agradecendo também os contributos que aqui foram referenciados, relativamente à separação das inibições, é importante perceber que as inibições, muitas delas vindo elas, quando estamos a falar das insolvências, o tempo associado às mesmas é longo, daí o tal tempo, a temporalidade grande e o tal prazo, mas no que tem a ver, evidentemente, com as instituições, podemos, evidentemente, melhorar aquilo que pode ser a redação e a previsão disponível também ao nível daquilo que for também depois o decreto-lei associado a este projeto. Portanto, isto para dizer que este processo e este projeto integra-se no tal ciclo de vida da empresa, tem estes meios que nós viemos aqui referenciar. Queremos, de facto, dotar o registro de um sistema robusto, de um sistema confiável, também naquilo que é o acesso a essa tal informação, a tal questão da base de dados ao nível técnico. E, portanto, há preocupações, por um lado, de centralização dessa informação, tendo em conta o acesso, mas também de interoperabilidade. Portanto, não queremos que os serviços enviem, evidentemente, em papel esta informação e ela se perca numa qualquer conservatória, porque não é isso que se pretende. Pretende-se que estes sistemas, o E-Tribunal, comunique com os registros e quem deve ter acesso possa e deva ter acesso. E, portanto, isto trata-se de um sistema que gerará mais competitividade, um melhor sistema de justiça, uma melhor economia, seja a nível internacional, seja no mercado internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia, proposta de lei número 90/15 do Governo. Autoriza o Governo a transpor a Diretiva da União Europeia 2019/2121, na parte respeitante às transformações, fusões e cisões transfronteiriças. Para apresentar esta proposta de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 90/15, visando a autorização para a transposição da Diretiva 2019/2121 na parte respeitante às transformações, fusões e cisões transfronteiriças de sociedades. Constitui objetivo deste Governo contribuir para uma justiça ao serviço das pessoas e da economia através da adoção de medidas de simplificação da vida dos cidadãos e das empresas. Procuramos, em todas as intervenções, maximizar a eficiência dos serviços de modo a fazer mais e melhor. Os serviços prestados na área da justiça, incluindo o serviço de registro, estão vocacionados para dar a melhor resposta possível aos cidadãos e às empresas. Esta proposta de lei, que agora está em apreciação, tem como objetivo principal pedir autorização legislativa com o sentido de oportuna aprovação do respectivo decreto-lei, cujo projeto, aliás, se encontra em anexo. O objeto principal reside, portanto, na alteração do Código das Sociedades Comerciais, criando o regime transfronteiriço de transformação, fusão e cisão de sociedades comerciais. Promovem-se igualmente alterações necessárias ao Código de Registro Comercial para que as empresas que desejam efetuar processos de mutação societária transfronteiriça o consigam fazer de forma simples, de forma direta, de forma clara e de forma profícua. Deste modo, pretende-se alcançar objetivos de harmonização legislativa a nível europeu, obtendo-se maior segurança jurídica, a qual será motor de facilitação ao estabelecimento comercial transfronteiriço, fator, por sua vez, de promoção da economia, do emprego e da criação de riqueza, sem, naturalmente, descurar os mais vulneráveis, trabalhadores e sócios minoritários que possam discordar do projeto, para o que se criam quadros de proteção e promoção de direitos que estão contemplados no projeto de decreto-lei que se visa seja autorizado. A diretiva coloca também uma obrigação e que tem a ver com a fiscalização prévia da legalidade das mencionadas operações transfronteiriças. E para esse efeito, definiu-se como entidade fiscalizadora da legalidade destes procedimentos os serviços de registro comercial. O quadro legal interno já prevê um conjunto de normas atinentes às fusões transfronteiriças, pelo que importa, ainda assim, instituir o quadro legal de suporte às demais mutações societárias transfronteiriças. Estabelece-se um conjunto de procedimentos que importa respeitar: a elaboração de um projeto sobre a fusão, a cisão ou transformação transfronteiriça, preparação de relatórios sobre a operação...
Senhor Secretário de Estado, peço-lhe um momento, uma pausa, para pedir à Câmara que garanta as condições necessárias para que o Senhor Secretário de Estado possa intervir e possa ser ouvido. Muito obrigada. Senhor Secretário de Estado, faça favor de continuar.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Como dizia, preparação de relatórios sobre a operação a realizar, destinados aos sócios e destinados aos trabalhadores, passando também pela apreciação dos pareceres que possam ser emitidos por estes interessados, incluindo naturalmente os trabalhadores, e criam-se mecanismos de proteção aos sócios que se oponham ao processo com decisão sobre eventuais contrapartidas. Aos trabalhadores das sociedades objeto de fusão, de cisão ou de transformação transfronteiriça, são assegurados os direitos à informação e à consulta relativamente aos respectivos projetos e documentos anexos, cuja efetividade procuramos garantir no decreto-lei através de regras claras e que determinam, nomeadamente, que lhe seja disponibilizado o relatório sobre o projeto de fusão, cisão ou transformação transfronteiriça, tem o direito a participar no processo e direito a emitir parecer sobre o respectivo projeto e tem o direito a receber uma resposta fundamentada por parte da sociedade acerca das questões levantadas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a conclusão do processo de transposição desta diretiva representará o almejar de um quadro mais claro, mais flexível e garantístico para os direitos dos trabalhadores e dos sócios, proporcionando maior segurança jurídica e as condições para o exercício pleno da liberdade de estabelecimento que está íncita no Tratado de Funcionamento da União Europeia. Assim se assegura a promoção da economia, da criação de riqueza, do emprego e da proteção dos mais vulneráveis, incluindo aqui os trabalhadores, num quadro legal marcado pela simplificação, celeridade e equilíbrio na tutela dos interesses de todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados. Sra. Ministra, este ponto da agenda faz-me trazer de volta o Minuto Liberal para protestar direta e sinteticamente esta forma de legislar. Porque, e não me refiro aqui aos atrasos da transposição, porque a média do atraso desta é capaz de estar abaixo da média dos atrasos das outras diretivas. É porque esse atraso provavelmente está na origem desta obrigação de nos fazer votar em três fases hoje, impedindo-nos de melhorar esta transposição em especialidade. E o que é que há para melhorar? Há muita coisa. Esta transposição, por exemplo, atribui aos registros comerciais a fiscalização destas operações. Portanto, os funcionários dos registros já assoberbados, que ainda no ponto anterior atribuímos a gestão das bases de dados de inibições e destituições, vão agora ser responsáveis pela fiscalização de operações transfronteiriças e quanto à sua natureza abusiva ou fraudulenta. Isto sem qualquer perspectiva de formação específica em relação a essa matéria. Esta transposição é suposto fazer parte de um esforço não só de harmonização fiscal, mas de redução de custos administrativos da atividade económica. Dos custos administrativos, eu não sei se baixa, é capaz. pelos custos de registro, óbvios, porque uma das coisas que aumenta é os custos do registro da inscrição destas operações no registro comercial.